A incidência e a prevalência de autismo variam grandemente de acordo com as características da população pesquisada e da metodologia do estudo. No entanto, pesquisas realizadas em vários países reportam uma constatação em comum: o crescimento nos últimos anos do número de casos de autismo. Esses artigos, divulgados em conceituadas publicações médicas e científicas, relatam um aumento na frequência desses transtornos nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Israel e em outros países. Nos últimos anos, apontando uma taxa de cerca de 30 casos por 10 mil crianças. Esse aumento é atribuído a fatores como a adoção de novos critérios de diagnósticos e de classificação, as mudanças nas políticas e práticas relativas à atenção ao autista naqueles países e o aumento da conscientização e do conhecimento sobre a síndrome por parte tanto da população em geral quanto dos profissionais de saúde. No Brasil, o número de estudos epidemiológicos sobre o autismo é pequeno. Entre eles estão um estudo publicado na Revista de Pediatria, em 2004, que mostra uma prevalência de autismo entre 4 e 13 casos por 10 mil. E um levantamento realizado em Atibaia, estado de São Paulo, que identificou a ocorrência naquele município de uma prevalência próxima do limite inferior das taxas encontradas na literatura. A maior parte da variabilidade das taxas observadas pelos diferentes estudos é considerada não etiológica. Isso quer dizer que essa variação pode ser explicada por diferenças nos critérios adotados para o diagnóstico e nos métodos de busca de casos ou por outros fatores relacionados ao desenho do estudo. No entanto, a contribuição das mudanças nos padrões e critérios de diagnóstico e seu melhoramento como fator explicativo desse aumento permanece não esclarecida. Para os autores desses estudos, o aumento nos índices de prevalência de autismo significa que mais indivíduos estão sendo identificados como tendo essa e outras condições similares e não que a incidência de autismo esteja aumentando. Todavia, nem todos aceitam que esse grande aumento, pelo menos nos Estados Unidos e no Reino Unido, possa ser explicado apenas pela mudança de critérios de diagnóstico, ou pela melhoria, ou pela ampliação do acesso ao diagnóstico. Sugerem, assim, uma abordagem de maior precaução na avaliação do crescimento da incidência do autismo, que pode realmente vir a constituir matéria de urgente preocupação pública. Essa é a posição defendida pela DEFA, propositora da norma em comento. Para a entidade, também no Brasil, o autismo representa uma urgente e crescente crise de saúde pública e exige uma ação urgente dos setores públicos. Por essa razão, concordamos que é chegada a hora de o país contar com uma legislação que não apenas reconheça e assegure os direitos das pessoas atingidas pelo problema, as pessoas com transtorno do espectro autista, suas famílias e cuidadores, como também estimule e favoreça o seu enfrentamento. Então, assim, afirmadas a relevância e a importância da medida, cumpre registrar, no entanto, que a proposição legislativa formulada pela Associação em Defesa do Autista apresenta sérios problemas que precisam ser contornados para possibilitar sua adoção pela Comissão de Direitos Humanos. A sugestão atende ao que dispõe o artigo 102-E, inciso 1, do Regimento Interno desta Casa, que estabelece, entre as competências da Comissão de Direitos Humanos, opinar sobre sugestões legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil. Nesse sentido, a sugestão número 1, de 2010, pode e merece ser acolhida e adotada por essa comissão. Sob o aspecto formal, observamos ser constitucional e regimental a apresentação, por parlamentar, de projeto de lei que institua política de atenção aos autistas, para estabelecer direitos fundamentais, equipará-los às pessoas com deficiência e, assim, incluí-los como beneficiários das políticas já estabelecidas para aquele segmento. No entanto, ao determinar medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, medidas que alcançam, inclusive, as administrações dos estados e municípios, a proposição incorre em vício de iniciativa, por contrariar os princípios constitucionalmente definidos de separação dos poderes e da organização federativa do Estado. De fato, importa observar que tais matérias se enquadram no âmbito da iniciativa legislativa privativa do Presidente da República, conforme prescreve o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse dispositivo reserva ao Presidente da República a iniciativa das leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos municípios e órgãos da administração pública. Da mesma forma, o artigo 84, inciso 6, alínea A da Carta Magna, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001, estabelece que compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal. Assim, entendemos que é constitucional o estabelecimento de uma política geral de atenção ao autista, por iniciativa do Senado Federal, mas não a imposição de ações executivas e a criação de sistemas e programas de caráter administrativo. A simples apreciação da topografia constitucional quanto a esse tema nos impõe especial cuidado no respeito às cláusulas e princípios constitucionais que tratam da separação dos poderes. No caso do anteprojeto sugerido, por mais razoável e sensata que seja a proposta, nela identificamos afronta à lei maior, pois invade competência do Poder Executivo. Lembramos ainda que atribuir competências ou impor obrigações aos poderes executivos estaduais e municipais amplia o rol de inconstitucionalidades da proposição, por ferir o princípio federativo da organização do Estado brasileiro. Tendo em conta os argumentos expedidos, sugerimos a transformação do anteprojeto em um texto normativo que institua não um sistema de atendimento, mas uma política de atenção ao autista, com expressa identificação de direitos. Sugerimos, ademais, que isso se faça na forma de projeto de lei que estabeleça uma política nacional com diretrizes gerais. Assim, submetemos essa matéria de extrema urgência social à apreciação da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, lembrando que o tema já foi amplamente discutido, tanto em audiências públicas quanto em reuniões de trabalho. Tais reuniões e audiências foram promovidas nessa casa por nossa iniciativa, contando com a ativa participação dos segmentos populacionais que lutam em defesa dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Segue agora o nosso voto. Em vista do exposto, somos pela aprovação da sugestão número 1 de 2010, na forma do seguinte projeto de lei do Senado, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Eu não vou fazer a leitura do projeto de lei, mas ele estará à disposição de todos vocês e... E já está nas mesas, né? Todos vocês já têm cópia do projeto de lei e que a partir de agora será apreciado e debatido por esta comissão. É este, senhor presidente, o nosso voto.
Mediante a leitura do relatório feito pela nossa querida senadora Ana Rita, relatora dessa brilhante iniciativa, eu quero muito fortalecer meus amigos aqui presentes, senadores e senadoras, já quero destacar aqui, viu? Destaco com muita satisfação a senadora Ana Rita, quando diziam para mim que não teria nenhum senador aqui hoje. Eu entendo e justifiquei aqueles que foram a Minas, no enterro do nosso querido vice-presidente. Mas já estão conosco no início do debate senadora Ana Rita, vice-presidente da comissão, senadora Marta Suplicy, vice-presidente dessa casa, do Senado da República, senador Wellington Dias, senador Lindbergh Farias, está vindo para cá e disse que faria tudo para chegar aqui em tempo, mais três senadores que já me telefonaram. Então, a partir desse momento, com esse quórum e a presença das lideranças, nós vamos abrir a discussão do tema, ou seja, do projeto que é de iniciativa da entidade do autismo. Eles é que formularam o projeto, eles que entregaram nessa comissão. Esse projeto não tem, como é que eu digo, pai senador nem pai deputado. É a sociedade civil a autora. Eles entregaram aqui, nós na época assumimos, depois foi encaminhado, depois para o senador Cristóvão, que assumiu a presidência, senador Flávio Arnes como relator, e agora eu assumi e passei para a nossa querida Ana Rita. Em discussão a matéria. Se os senadores quiserem usar a palavra nesse momento, pode.
Estou até, primeiro... aqui na mesa sem ser convidado.
Não, vai ter uma surpresa no final para você, mas não vou contar agora.
Faça isso agora. Não, primeiro, para parabenizar aqui a senadora Ana Rita pela forma brilhante. Parabenizar as entidades e dizer... Eu já estive no parlamento e é raro momentos como esse. A sociedade utilizar de um mecanismo legal, que é de apresentar às comissões um projeto, que ao ser aprovado ele torna-se um projeto de iniciativa popular em nome de uma comissão, ou seja, ele passa a tramitar na casa, em outras comissões, se necessário, no plenário, não em nome de um parlamentar isoladamente, mas em nome de uma comissão representando essa iniciativa. Então, parabenizar aqui também o nosso presidente, senador Paulo Paim. Eu tenho o privilégio de Deus de ter uma filha, não é, que é autista, a Daniele. Ainda hoje de manhã estava conversando com ela ao telefone, não é? Embora ela não fale comigo, mas eu sei que ela compreende tudo que eu digo. E eu creio que o Brasil ainda conhece muito pouco de algumas síndromes, conhece muito pouco. O mundo, aliás, a ciência conhece muito pouco da mente. Mas uma coisa eu posso dizer, a gente aprende muito, tá certo, com as pessoas que têm... deficiências, são pessoas que nos ensinam muito. Eu tenho sempre reafirmado o quanto mudou a minha vida e a vida da minha esposa, né, a partir dessa experiência. Eu vi outro dia o depoimento do Lindbergh, eu vi outro dia o depoimento, não é, do nosso ministro Toffoli, do nosso querido Romário. Acho, inclusive, que essas coisas têm seus propósitos, né, como alguém que crê em Deus, eu acho que isso tem seus propósitos. E eu creio que essa regulamentação, ela vai nos ajudar muito. Ela vai nos ajudar muito. E queria aqui, senhor presidente, dizer não só do meu apoio, mas também conte conosco aqui também para a gente ajudar na tramitação que tiver que acontecer nessa casa e na Câmara. Muito obrigado.
Deixa eu... É uma parte, a Vossa Excelência. Mas eu ia falar no final... E eu tenho certeza que esse plenário vai concordar, que todos sabem que a partir desse momento o projeto passa a tramitar na casa como projeto de lei do Senado. E se Vossa Excelência concordar, eu sei que eu não posso fazer isso, mas que eu possa pelo menos demonstrar aqui que nós faremos de tudo para que Vossa Excelência seja o relator do projeto nas comissões que ele atue e que Vossa Excelência esteja lá como membro da mesma. Se as palmas simbolizarem, é que foi aceito. Nós vamos trabalhar, claro que eu não posso indicar, porque eu acho que é uma justa homenagem a essa causa. Senadora Marta Suplicy, vice-presidente do Senado, com a palavra.
Eu acho que não poderia haver melhor relator para esse projeto. Primeiro, eu quero compartilhar os sentimentos expressos pelo senador Wellington Dias, pela iniciativa porque realmente a iniciativa se torna, quando é feita dessa forma, muito forte realmente. E eu tenho acompanhado, não tenho experiência pessoal, como o Wellington falou, mas a gente acompanha pessoas, amigos, como prefeita de São Paulo, acompanhei quão difícil foi poder dar uma assistência especial às pessoas que sofrem do autismo. Principalmente na questão do diagnóstico, como ainda é pouco, são pouco habilitados os profissionais que cuidam da criança quando nasce e depois no desenvolvimento, nos primeiros meses, a fazer esse diagnóstico. E depois a diferença enorme que faz quando as pessoas têm acesso à família, porque aí geralmente acaba sendo, até hoje tem sido assim, né? A família tem condição de dar o atendimento adequado. Aí nós vemos a diferença que faz uma criança que tem a síndrome e nunca teve uma possibilidade de tratamento adequado e outra que teve experiência, possibilidade de ter toda a qualidade que permite o desenvolvimento. E é isso que nós estamos aqui brigando, para que os nossos seres humanos, todos, possam ter acesso a tudo. Eles nascendo com aptidão para um potencial maior ou nascendo com as limitações que vão ter, mas que foram lindas as palavras do Wellington, sendo pai de uma portadora de autismo, dizer o que se aprende também e o que uma família pode crescer em virtude de uma primeira choque que pode ser um problema, mas que se a família consegue introjetar aquilo e levar essa questão com amor, carinho e para o desenvolvimento espiritual e desenvolvimento de cada um, isso pode se transformar, essa criança pode se transformar num bônus. E, então, eu quero parabenizar a todos e a parabenizar também a senadora Ana Rita pelo brilhante trabalho e vamos aí lutar para que... Eu acho que não vai ter problema nenhum de conseguirmos o Wellington como relator e, se vocês não o conhecem ainda bem, vão ter o privilégio de ver o que é um grande parlamentar no exercício da sua função, que vai passar isso como uma brisa aqui no Senado. Obrigada.
Muito obrigado, senadora Marta Suplicy, que dá esse belo depoimento. Eu só tive que desligar aqui o meu celular, o pessoal está ligando para cá de outros estados, cumprimentando pela nossa sessão que está ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado, senador. Senador Lisberto Farias.
Senador Paulo Paim, eu acho que essa casa hoje faz uma homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Na verdade, as sessões foram suspensas por um motivo mais do que justo, pela história do nosso ex-vice-presidente José Alencar. E eu queria destacar um outro aspecto dessa luta, que é uma figura fantástica em toda a sua trajetória de vida, mas na forma como lutou contra o câncer. Eu, inclusive, liguei para o presidente do Instituto Nacional do Câncer, professor Santini, e para o ministro Padilha, sugerindo que o Instituto Nacional do Câncer se chamasse Instituto Nacional do Câncer José Alencar. E o presidente do INCA me falava que o vice-presidente José Alencar conseguiu, nessa luta dele, fazer mais do que 70 anos de luta contra a estigmatização dessa doença, pela forma como conduziu, pelo bom humor, por dar seu testemunho.
Uma parte...
Claro, claro.
Sabe que você tem toda razão, senador? Porque ontem eu estava vendo uma entrevista dele e ele falou repetidas vezes na entrevista a palavra o câncer que eu tenho. E essa palavra não era mencionada. E ele introduziu, realmente quebrou um tabu extremamente importante. Parabenizo por essa iniciativa do Instituto do Câncer.
Muito obrigado, senadora Marta. E é isso que Vossa Excelência fala. Às vezes a palavra não era nem mencionada. Isso é muito ruim, porque as pessoas fogem, não faziam exames preventivos. Eu acho que o nosso ex-vice-presidente teve um grande papel nessa luta contra a estigmatização, a nossa presidente também. Eu conversava com o professor Santini, volto a dizer, o presidente do INCA, E ele comparava o que a presidenta Dilma está fazendo, nesse mês das mulheres, inclusive, quando lança um programa de combate ao câncer do colo de útero e câncer do mama, com investimentos de mais de 4 bilhões. Comparava a ação da nossa presidenta à ação do presidente Nixon, que acabou criando o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Pois bem, mas essa casa reabre os seus trabalhos em função desse Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Quero dizer que, além da luta do senador Paulo Paim,